Capítulo 9. A fase do planeamento. 9.1 – Generalidades. Este capítulo descreve as principais características do planeamento da força de desembarque numa operação anfíbia. As publicações Manual de Planeamento Operativo da Marinha e Manual de Planeamento de Fuzileiros Navais detalham o assunto planeamento na Marinha do Brasil. 9.1.1 – Planeamento. É a fase de uma operação anfíbia em que são preparados e divulgados pela Força de Desembarque e seus elementos subordinados os planos ou ordens necessários à execução da operação. 9.1.2 – Início e término da fase. O início dessa fase ocorre com o recebimento da diretriz inicial. Embora o planeamento não cesse ao término dessa fase, deve-se referenciar como término o início do deslocamento do pessoal e material para o embarque, devido às diferenças que ocorrerão nas relações de comando. O exame corrente da situação, face às possíveis mudanças nos fatores condicionantes da solução do problema militar, poderá resultar numa retificação do planeado anteriormente. As atividades de planeamento, no entanto, são executadas predominantemente nesta fase inicial. A força de desembarque também deve estar em condições de embarcar antes de concluir o seu planeamento, podendo fazê-lo a bordo. Nesses casos, para assuntos referentes a essa atividade, não existirá subordinação entre o comandante da força de desembarque e o comandante da força-tarefa anfíbia. Entretanto, esse movimento deverá, caso necessário, ocorrer em estreita coordenação com o comandante da força-tarefa anfíbia. 9.1.3 – Características peculiares do planeamento das operações anfíbias. A complexidade de uma operação anfíbia decorre da diversidade de meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais envolvidos, da necessidade de detalhamento das ações e coordenação até os escalões mais baixos, da complexidade do apoio logístico, da organização, natureza e separação física das forças envolvidas, do necessário sincronismo do apoio de fogo com a manobra em terra, da edificação do poder de combate em terra partindo do zero, da falta de contato com as forças oponentes e da dificuldade de obtenção de conhecimentos operacionais. Essas peculiaridades impõem ao planeamento das operações anfíbias as características de simultaneidade, paralelismo e detalhamento, a seguir especificadas. A. Simultaneidade. Disse que o planeamento anfíbio é simultâneo por ser realizado, concomitantemente, por dois ou mais escalões de um mesmo comando, ou por escalões correspondentes de diferentes comandos de uma mesma força. B. Paralelismo. Disse que o planeamento anfíbio é paralelo por ser realizado, concomitantemente, por escalões correspondentes de forças diferentes. C. Detalhamento. Este detalhamento é necessário para pormenorizar o máximo de informações possíveis a todos os participantes da operação anfíbia, com a finalidade de garantir a coordenação e o sincronismo de diferentes meios, sem, contudo, perder flexibilidade e liberdade para as ações dos diversos escalões envolvidos. O detalhamento é mais consubstanciado após a expedição do plano preliminar, quando tem início o planeamento dos escalões subordinados. 9.2 – O planeamento das operações anfíbias. 9.2.1 – Desenvolvimento. O planeamento das operações anfíbias pode ser dividido em preliminar e detalhado. O planeamento preliminar estende-se desde o recebimento da cópia da diretriz inicial até a expedição do plano ou ordem preliminar de operação, que dissemina um conceito preliminar da operação. Na fase preliminar ocorrem as reuniões formais, onde são acordadas as decisões fundamentais. O planeamento detalhado ocorre quando os planos são desenvolvidos, finalizados e disseminados. Essa fase acontece durante a segunda etapa do processo de planeamento militar, desenvolvimento do plano de ação e elaboração da diretiva. 9.2.2 – Relações de comando. A separação física e organizacional das forças envolvidas numa operação anfíbia, na fase do planeamento, conduz à não subordinação da força de desembarque à força-tarefa anfíbia nesta fase. No entanto, a diretriz inicial conterá instruções especiais sobre as relações de comando. Caso o embarque ocorra antes da fase do planeamento, a subordinação do comandante da força de desembarque ao comandante da força-tarefa anfíbia não deve ser observada quando da condução do planeamento, tendo em vista a necessidade de observar o paralelismo entre os dois comandos nessa atividade. Caso seja necessário definir aspectos que não tenham sido abordados pela diretriz inicial, esses serão levados à decisão do superior comum. 9.2.3 – Planeamento do embarque, do ensaio e do movimento navio para terra. A. Planeamento do embarque. O modo rápido e eficaz com que a força de desembarque precisa estabelecer-se em terra é fator preponderante para o êxito de uma operação anfíbia. Para tal, é necessário que o embarque de pessoal e o carregamento do material da força de desembarque atenda ao seu plano de desembarque, consequentemente, ao conceito da operação. Tal providência é denominada embarque e carregamento tático. B. Planeamento do ensaio. Os seguintes aspectos básicos devem ser considerados para o planeamento do ensaio. O planeamento do ensaio deve ser executado pelos mesmos setores responsáveis pela preparação dos planos da operação. O plano de ensaio deve ser disseminado em separado e o plano de ensaio deve ser, tanto quanto possível, semelhante aos planos de operações. O planeamento dos ensaios deve definir as áreas onde serão conduzidos, o período de realização, o número, a natureza e o propósito de cada um deles. C. Planeamento do movimento navio para terra. Para que as unidades de assalto da força de desembarque sejam desembarcadas nos locais e momentos apropriados, e nas formações e sequências determinadas pelo conceito da operação, é necessário um adequado planeamento do movimento navio para terra. Para tal, devem ser consideradas a ideia de manobra em terra, o plano de embarque, o apoio de fogo, as comunicações, os conhecimentos operacionais disponíveis, a defesa nuclear, dispersão e o planeamento dos elementos navais da Força-Tarefa Anfíbia. 9.2.4 – Responsabilidades. O comandante, embora dispondo de um Estado-Maior para assessorá-lo, é o responsável exclusivo pelo planeamento das operações que lhe estão atribuídas. O envolvimento do comandante, como dirigente do processo de planeamento, materializado como intenção do comandante, promove a compreensão e unidade de esforço como base para a tomada de decisão. Em decorrência da característica de paralelismo no planeamento de uma operação anfíbia, cabe ao comandante da Força-Tarefa Anfíbia a responsabilidade pela preparação geral dos planos, a coordenação pela condução do planeamento e a execução do desembarque e do assalto. 9.2.5 – Decisões fundamentais. Para permitir o prosseguimento do planeamento nos âmbitos da Força-Tarefa Anfíbia e da Força de Desembarque, faz-se necessária a definição de aspectos fundamentais de interesse comum às duas forças, denominados decisões fundamentais, que são: objetivos da Força-Tarefa Anfíbia, missão do comandante da Força de Desembarque, linhas de desembarque, objetivos da Força de Desembarque, cabeças de praia, áreas de desembarque, conceito da operação em terra, praias de desembarque, zonas de desembarque e zonas de lançamento, e data e hora do desembarque. Mais informações sobre decisões fundamentais estão disponíveis no Manual de Planeamento de Fuzileiros Navais. 9.2.6 – Critério Gold No Go. Durante o planeamento, o Estado-Maior deve estabelecer critérios para a execução ou atraso da operação anfíbia, chamados de Gold No Go. Esses critérios são um conjunto determinado de padrões ou condições no ambiente operacional, como condições meteorológicas desfavoráveis e reforço no poder de combate inimigo, ou nas próprias forças, como perda de embarcações, aeronaves ou capacidades de combate necessárias, devido a falhas mecânicas ou ações inimigas. Os padrões e condições variam de acordo com cada tipo de operação e sua respectiva ideia de manobra. Cabe ao comandante e ao seu Estado-Maior decidir sobre os critérios a serem observados para esse tipo de decisão, em consonância com o comandante da Força de Apoio Logístico para sua aprovação. Normalmente, operações de apoio e ou de força avançada serão desenvolvidas a fim de levantar os subsídios que serão observados dentro das condições estabelecidas como o Go/No-Go para a realização de uma operação anfíbia.